neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Jesus me transformou.
Em minha vida existia um vazio, porque não tinha amor no coração. Mas Jesus mostrou-me o caminho e encheu de amor meu coração. Mas Jesus mostrou-me o caminho e encheu de amor meu coração. Senhor, te peço, não me deixes mais sozinho. Esteja sempre ao meu lado a me guiar, pois eu não quero sair dos teus caminhos. Sem tua graça eu não posso caminhar. Jesus me encontrou e mostrou-me como é lindo a gente amar. Mas hoje Jesus me encontrou e mostrou-me como é lindo a gente amar. Ver os caminhos que me ensinaste a caminhar, eu quero sempre o Evangelho anunciar, pois o vazio que existia em minha vida, Jesus tirou e nunca mais há de voltar, pois o vazio que existia em minha vida, Jesus tirou e nunca mais há de voltar. Senhor, te peço, não me deixes mais sozinho, esteja sempre ao meu lado a me guiar, pois eu não quero sair dos teus caminhos. Eu não posso caminhar.
fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Há um vale escuro diante de mim. Segura minha mão, Jesus.
Há um vale escuro diante de mim. Vou seguindo, eu preciso de luz. Na escuridão cruel, eu olho para o céu. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura minha mão, Jesus. As batalhas da vida preciso vencer, avançar sem as forças perder. Colina acima vou, levando a minha cruz. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura minha mão, Jesus. Quando a hora soturna faz o ruim meu ser entoar, e eu vejo de manhã as bênçãos sem sua luz. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus.
Estamos acostumados a resolver todas as coisas pela insistência, pela razão, pelos direitos, pelos remédios, pelo dinheiro e recursos gerais. Por isso tem que haver uma coisa que não resolve com nada disso. Mas o justo viverá da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isto não quer dizer absolutamente que o justo não use dos recursos naturais que o próprio Deus nos concedeu, do remédio e do transporte, do próprio dinheiro, etc. Mas quando uma coisa fica entre o homem e Deus, então aquilo é um ídolo. E o homem, de um modo geral, tem se tornado idólatra. E o idólatra não entra no reino dos céus, porque ele coloca um ídolo entre ele e Deus. Isto quer dizer que Deus é insuficiente. Deus fica em segundo plano. Agora, o idólatra não entra no reino dos céus, não é propriamente como uma condenação que parte de Deus para com ele, mas é porque ele colocou em primeiro lugar uma coisa que não pode salvá-lo, que não pode introduzi-lo no reino dos céus. Então a condenação está justamente nisto. Não é que Deus condene o homem. Não é que Deus lança fora o homem. Jesus disse que não lança fora quem quer que seja, daqueles que o buscam. E ele é galardoador daqueles que se aproximam dele com fé. E Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e então, depois, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, como as vestes, o alimento, etc. Ouvintes, uma coisa que tem se tornado inimigo capital do homem é a razão. Razão é faculdade que tem o ser humano de avaliar, julgar, ponderar ideias. É faculdade que o homem tem de estabelecer relações lógicas, de conhecer, compreender, de raciocinar. É o bom senso, é o direito natural, é o direito pela lei, pela força e assim por diante. Então, tendo razão, o homem pode ver a altura que está. Eu quero vos dar um exemplo. Às vezes a gente sobe numa árvore de dia. Então, dependendo do sistema nervoso, mesmo da pressão da pessoa, ela vê o abismo lá embaixo, ela vê a altura que está. E a sua locomoção ali é mais difícil. O que não acontece quando tudo escurece, quando fica escuro, a locomoção é mais fácil, porque ela não percebe a altura. Você está compreendendo? Mas o que é isto? É a razão. A razão dá faculdade para o homem avaliar a altura, profundidade, comprimento, largura. Ele julga, ele pondera ideias. Ele tem razão. E ela atinge um campo muito grande. E nós estamos destacando somente um pedaço desse campo. Veja isto, faculdade que o homem tem de estabelecer relações lógicas, de conhecer, de compreender, de raciocinar. Por isso é difícil um cientista crer na cura divina, porque a faculdade dele está limitada, está presa exclusivamente à lógica. A ciência exige lógica. Tem que pegar, tem que sentir, tem que ver, ainda que seja através de aparelhos. Mas tem que existir. quando a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, um homem que tem uma faculdade fértil, que tem estudado, que tem avaliado as coisas e que pode ponderar ideias no campo científico, ele fica bastante longe do outro lado do rio em relação ao sobrenatural. As coisas inanimadas, as coisas que só se podem alcançar por fé. Como dizer, então, que um câncer pode ser morto? Eles sabem disto, que é uma célula apóstata, monstruosa, que passa a ser uma líder, e ela é uma ditadora, tirana, e vai consumindo o organismo. E para eliminar essa célula, a ciência não tem meio senão matando o organismo do homem também. Não pode isolar para atacá-la de uma maneira isolada, está certo? Mas que tal você saber que existe uma virtude, um poder sobrenatural, logicamente invisível, que penetra ali e mata aquela célula, sem matar o organismo do homem? Nós temos vários testemunhos de cura de câncer, desenganados dos médicos. Sim, esse nome não deveria ser câncer, esse nome é diabo, é demônio no estado físico, apostatando uma célula. Mas a razão não permite isto. E a ciência, sendo verdadeira, bem entendida, ela sendo verdadeira, ela tem que agir pela lógica, pela razão. Agora, o mal não está na ciência. Estaria, no caso, no homem que faz uso da ciência, achar que ali é a última palavra. Pois bem, a última palavra dentro do campo científico. Mas há outros que dizem, agora é Deus. Somente Deus. Você que está enfermo, que está canceroso, epilético, cardíaco, chagásio, ou qualquer outro mal no fígado, nos rins, no estômago, esôfago, no sangue, nos ossos, nos olhos, ouvidos, seja em qualquer parte do corpo. Tem que entender isto, que nós estamos acostumados a resolver todas as nossas coisas pela insistência, pela razão, pelos direitos, pela lógica, pelos remédios, pelo dinheiro e recursos gerais. Por isso tem que haver uma coisa que não se resolve com nada disso. Deus permite assim, para que Jesus Cristo seja glorificado. Dificilmente se glorifica Deus quando se alcança uma cura que vem através da medicina. O que de fato é Deus, Deus na medicina. É cura divina através da medicina. A medicina honesta, real e verdadeira. Mas dificilmente se agradece a Deus. Alguém que já disse assim, quando o enfermo disse, graças a Deus, doutor, eu fui curado e vou para casa. Ele disse, graças a Deus, não, graças a mim. Ora, isso é estupidez. É graças a Deus, sim. Não é graças a homem algum. É Deus na ciência, é Deus na medicina, curando. Mas que tal quando o hospital vê aquele que estava desenganado, como quando o profeta desta era ia chegando numa clínica, no hospital, as enfermeiras e os próprios médicos comentavam, alguém que está desenganado, está à morte, vai receber alta hoje. Por que assim? Por que que eu já entrei em tantos hospitais também, com pessoas desenganadas, com hepatite, com câncer, e elas receberam alta depois, curadas. pelo poder de Deus. Enquanto Jesus estava com os discípulos, eles não apanharam, eles não foram presos, mas quando Jesus Cristo estava neles, o Espírito Santo, isto foi diferente. O corpo de Cristo tem que sofrer, é próprio de Deus, é natural Deus sofrer. E sempre está conseguindo, alcançando coisas através de seu poder. Isso é próprio da Igreja de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo não tira as provas. Ele capacita, ele esforça, ele consola. E tudo o que ele faz é para glorificar o nome de Jesus Cristo, e o nome de algum homem não pode ser glorificado. Nem o meu, nem de quem quer que seja. Se você pensa assim, na verdade, dando valor no elemento humano, a consideração, o amor está bem. Mas se você põe como Cristo o alvo, que coisa que será diferente? Não há coisa tão boa como a cura divina. Somente a salvação supera isto. Mas é necessário que tenha havido um sofrimento primeiro, para depois saber dar graças a Deus. Então agora aquilo tem muito mais valor. E que coisa boa é você então ver que a terra está cheia de espinhos, e de lágrimas, e de sofrimentos, e decepções, e saber que breve vem o dia quando todas as lágrimas serão enxugadas, e não haverá nenhum pranto. Cessará todo pranto, toda dor. Isto te faz cristão, agradecido, consolado pelo Espírito Santo.
Breve vem o grande dia, em que lutas findarão, todos males, agonias deste mundo cessará. No céu o canto, pois não haverá mais dor. Eu vi.
A cura divina é um penhor da segunda vinda de Jesus Cristo, que dá fim, põe fim todo pranto, todo sofrimento, toda angústia. Mas saibam, as provas, as lutas são estímulos para quem sabe lutar, e o Espírito Santo nos ensina e nos guia em toda a verdade. Ele nos consola nas provas, e ele sempre testifica de Deus na nossa vida. Ele tem prazer de interceder por você agora, na sua oração, para a sua cura, para a sua libertação, para a paz no seu coração, a sua libertação total. Deus te abençoe agora com a mensagem que te dá saúde, te dá segurança, te dá paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Aflito e triste Deus cuidará de ti. cuidará de ti em cada dia, proverá sim, cuidará de ti, Deus cuidará de Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá sim, cuidará de ti, Deus cuidará de silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. A voar no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na via voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.